conversar com vocês. Nós teremos a nossa competição dividida em duas etapas, em duas fases. A primeira em Cruzeiro do Sul, já no final de semana, entre os dias 18 e 21, portanto, de quinta a domingo em Cruzeiro do Sul. Nós temos atualmente 7 equipes inscritas, 3 no feminino e 4 equipes no masculino. A competição é uma competição sub-18 e a gente espera fazer nessa primeira fase uma competição positiva. A gente sabe que o calendário também dos jogos estudantis do estado, do governo do estado, sempre é uma prioridade para as escolas, é uma competição também seletiva. Então, os professores estão muito empenhados e a gente acredita que não temos mais inscrições em razão disso, pelo menos é o que tem chegado. Em Rio Branco, nós temos também 6 equipes inscritas, e a previsão é que nós realizemos essa segunda fase de Rio Branco entre os dias 25 e 28 de junho. Portanto, esperamos realizar mais uma competição com sucesso. É uma coisa que eu sempre digo: se nós tivermos uma equipe inscrita, para a gente é uma grande conquista, porque a gente conseguiu alcançar o nosso público-alvo. Obviamente que, em parceria com a Federação de Futebol, com o Governo do Estado, com as prefeituras, a gente tem conseguido chegar mais longe e a gente espera fortalecer as nossas relações para que a gente possa atingir o nosso público.
Presidente, a Federação Acreana do Desporto Escolar, ela tenta parcerias para esse Open com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e também com a Federação de Futebol?
A Federação de Futebol, nós já havíamos conversado anteriormente com o presidente da federação, o Adem Araújo. Ele se colocou à disposição para nos ajudar, assim como o Aquino, o ex-presidente Aquino, nos ajudou nas competições anteriores. Em Cruzeiro do Sul, a parceria com a prefeitura vai se resumir à disponibilização dos espaços. Nós estamos oficiando essa semana, confirmando a data, né? Confirmamos uma reunião ontem, no dia 1º de junho, a nossa equipe fechamos a data, então a gente agora parte para a solicitação dos espaços. O governo do estado já colocou à disposição o Arena do Juruá, para que a gente possa realizar o evento, mas nós vamos pedir, como a gente chama de sombra, né, como opção B, um espaço reserva, que seria a Vila Olímpica de Cruzeiro do Sul, porque nesse mesmo período a gente quer realizar o Open de Handebol. Então a ideia seria realizar ali na Vila Olímpica, no campo de futebol, o evento de futebol de campo, e na quadra poliesportiva deles, o torneio Open de Handebol. Então a gente quer fortalecer essas ações na região do Juruá, a gente já tem feito isso. Pra você ter ideia, nós temos inscrições de Cruzeiro do Sul, Mancilino Rodrigues Alves e uma equipe de Porto Walter na competição de futebol de campo. Mas no Handebol nós temos 17 equipes inscritas, contemplando todos os municípios da regional. Então a gente acredita que vai ser também um evento muito forte.
Presidente, qual a data do Campeonato Brasileiro no Recife?
Está previsto para o mês de agosto. A competição deve acontecer no complexo do Clube Retrô, lá em Recife, na região de Recife, ali no município adjacente de Recife, na Grande Recife. A exemplo do que foi o sucesso em 2023, quando nós tivemos também participação pela primeira vez com a equipe do Colégio Acreano no masculino, e lá em Recife, mas o campeonato ficou dividido também com Tocantins. Nós levamos uma equipe do Colégio Militar Dom Pedro II de Rio Branco para o Tocantins, para a cidade de Palmas. Então a gente espera que lá em Recife seja um evento de sucesso. Aí que a competição vai acontecer em dois períodos, primeiro masculino e depois a competição feminina. Então são dois blocos de competição para que a gente possa participar.
Presidente, obrigado pela participação aqui no Lance Esportivo. Sucesso nesse Open. A gente sabe que essa é mais uma competição importante promovida pela FAD na temporada de 2026.
Paulinho, eu quero agradecer mais uma vez a vocês, agradecer a parceria que nós temos mantido com o governo do estado. Lá atrás, o ex-secretário Ney Amorim nos ajudou muito. Agora, o secretário Artemildo Brito tem nos colocado também a secretaria à disposição para que a gente possa estar fortalecendo as parcerias e levando o esporte escolar para mais longe. E óbvio, e sem o apoio da imprensa, nós não conseguiríamos chegar. Tanto você, Paulinho, como o Paulo Roberto têm sido um grande parceiro nessa divulgação dos nossos eventos, para que a gente chegue mais longe também nas ondas do sistema público de comunicação. Obrigado, Paulinho.
Aí, portanto, amigos ouvintes ligados na UDFM, na Rádio Difusora Acreana, os detalhes do Open de Futebol, uma competição que vai ser realizada ainda este mês, tanto em Cruzeiro do Sul quanto na capital Rio Branco, competição classificatória para o Campeonato Brasileiro de Futebol Escolar, competição programada para o mês de agosto, no CT do Retrô, em Recife, Pernambuco. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Estamos aí às 12 horas 44 minutos. Agora sim.
Cortando aí o Adriano Souza. O Adriano tá dizendo assim, ó: o Alberto Zezinho Mello, rapaz. Agora não seria a hora da CBF inovar, né, dar uma chance para os árbitros acreanos, que é muito melhor do que esse que apitou São Paulo e Chapecoense.
Palmeiras e Chapecoense.
Palmeiras e Chapecoense, exatamente.
Isso é verdade. É a segunda vez, né?
É a segunda dele.
Estamos às 12h44. Agora sim, Alberto vem aí com ciclismo.
Não, atletismo.
Atletismo. Vamos aí, Alberto, que a moçada fez bonito.
Eu chego no lance esportivo agora para falar de atletismo, porque uma delegação acreana foi para o Norte e Nordeste e teve medalha de ouro. Para trazer maiores detalhes desse evento que aconteceu lá em Recife, presidente da Federação, João Jacome, boa tarde.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde a todos os ouvintes aí do programa. Mais uma vez, uma satisfação estar participando do programa e desta vez para tratar de uma notícia tão importante que foi a medalha de ouro, né? Da nossa atleta Jocilene Chaves André, que teve aí um desempenho espetacular na prova do heptátulo e foi campeã do troféu Norte-Nordeste de Atletismo Loterias Caixa Adulto neste final de semana em Recife, Pernambuco. Pra gente foi uma honra, né? A gente já esperava um resultado satisfatório, né? Porque o ano passado ela foi bronze e se dedicou bastante nos treinamentos e a gente já esperava um resultado bom, né? E esse resultado seria a prata, o ouro, até mesmo repetir uma medalha de bronze, mas ela nos surpreendeu, né? Das 7 provas, 3 ela venceu com bastante, com marcas significativas, né? Faltou muito pouco para, diga-se de passagem, faltou muito pouco para ela não alcançar o índice para o Troféu Brasil, né? Que era o índice de 4.600 pontos na prova, ela conseguiu fazer 4.425 pontos, né? Faltou muito pouco para ela alcançar o índice para ir para o Troféu Brasil. Os outros atletas também tiveram um desempenho muito bom, mas esse ano o nível estava muito alto, né? E nós tivemos ali um quarto lugar, dois sextos lugares e um sétimo lugar, que contabiliza sim, né? A gente também sabe que do jeito que a gente treina, os nossos atletas treinam, os atletas também dos outros estados treinam, se dedicam da mesma forma. E a gente levou uma equipe de cinco atletas, melhor dizendo, e achamos que foi o resultado foi significativo.
Ô João, com essa conquista, dá mais vontade, dá mais ânimos aí para continuar os treinamentos e ela serve de espelho também, né?
Exatamente, Alberto. Essa é a grande marca, né, da modalidade, é você trazer atletas trazer resultado em grandes competições, você inspira outros atletas, né? A se dedicarem mais, a ver que é possível o atleta do Acre trazer resultado, né? Já vi a última vez que o Acre foi campeão numa prova no Norte e Nordeste, foi ainda com o Juriel, com o Fabiano, né? Já há bastante tempo, há mais de 10 anos, né? Quase 12 anos aí, ou mais, né? Então, já era merecido. O ano passado a gente trouxe 2 bronzes, né? Na marcha atlética, a Manuela não pôde ir porque estava machucada, mas nós tivemos a participação desses atletas que também apresentaram e deram o sangue, né? Uma boa vontade de estar ali representando o estado do Acre. E aí eu gostaria de destacar, graças, né, ao grande investimento que o governo do estado, através da Secretaria de Esporte e o secretário Artemildo, né, que apoiou e aí conseguimos levar esses 5 atletas, né, uma ajuda significativa. A federação entrou ali com a parte de hospedagem, alimentação e material para os atletas, né? Então foi muito bom e a gente está muito satisfeito com esse resultado da Jocilene, mas nós queríamos buscar mais resultados significativos, né? E para isso, como você disse, né, a gente precisa de inspiração. E a Jocilene, ela tem sido inspiração para esses nossos jovens atletas aí que participaram esse ano e viram que precisam se dedicar um pouco mais para que os resultados possam surgir aí no decorrer do ano. E ainda temos algumas competições, nós temos nosso Nordeste nas categorias inferiores, né, no sub-23, no sub-20, no sub-18, no sub-16. E a gente vai, além dos brasileiros, a gente vai buscar resultados aí para nessas grandes competições, para que a gente possa manter aí os nossos atletas em atividade e trazer resultados aí para o nosso estado.
Ô João, com essa conquista, junto à federação, pode ter maiores pedidos, vamos dizer assim, junto à Confederação Brasileira?
Sim, a gente sempre procura, né, aumentar o espaço da federação dentro da confederação, né? E através de resultados é que a gente vai conquistando isso. Não adianta a gente ter muitos atletas participando e não ter resultado, né? Nós tivemos aí vários estados que foram com 40, pela facilidade de levar, né? De transporte, de proximidade dos estados, né? E que não tiveram grandes resultados. E a gente com 5 atletas conseguimos aí uma medalha de ouro. E os resultados dos outros atletas também foram bons. Ficaram em sexto, em quarto, como eu disse para você. Nós beliscamos no arremesso de peso, quase um bronze, por muito pouco. Mas é isso. Se a gente tá com os resultados, a gente ganha espaço também dentro da confederação, né?
João, agradeço a sua participação aqui mais uma vez no Lance Esportivo. Como nós frisamos lá na semana passada, essa semana já trazendo os resultados e parabéns aí para todos.
Obrigado, Alberto. Obrigado mais uma vez aí ao espaço cedido. E a gente vai estar sempre à disposição aí para estar falando sobre esportismo acreano sendo representado aí no cenário regional, nacional, enfim.
Aí, portanto, esse é o presidente da Federação, João Jacome, ele que sempre está solícito aí a responder as perguntas aqui do Lance Esportivo, trazendo a novidade mais do que importante, medalha de ouro para o Acre no atletismo norte-nordeste. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
Parabéns aí a garota lá do Bujari, né? Que o ano passado, como foi interrompido e as três provas que ela iria disputar foram canceladas, mas ainda trouxe o bronze. E agora não. Agora ela trouxe o ouro e faltou 200 pontos para continuar, ter uma vaga, beliscar uma vaga na Taça Brasil.
Parabéns para ela, parabéns para a federação, a todos aqueles que apoiam ao esporte nas suas modalidades aqui no Acre, né? E que o sucesso continue, não só neste trabalho, nesta caminhada aí do João Jacome, como também em outras competições.
Exatamente, os treinadores também do atletismo. Vamos agora a uma matéria com o presidente da Federação Acreana de Futebol, porque ele ontem falou aqui a respeito da sua candidatura, já está confirmada a sua candidatura, mas hoje ele vem falar do convênio que será assinado daqui a pouquinho e da retomada do legado da Copa. Chega aí, Paulo Roberto.
Vamos destacar agora dentro do programa o retorno do legado da Copa. Aliás, essa obra, esse estádio, era para ter ficado pronto logo após a Copa do Mundo de 2014, ano que o Mundial foi sediado no Brasil. Esse legado foi passado para os estados onde não tivemos subsede daquele Mundial. E olha que isso vem se arrastando. Já tivemos o quê? Duas Copas do Mundo e nada desse projeto ter sido concluído. Mas o presidente da Federação de Futebol, Adem Araújo, está conosco e tem boas informações a respeito dessa obra. Boa tarde, presidente.
Boa tarde a todos. Exatamente, a informação que nós temos da semana passada, que foi feito um distrato com a construtora que estava realizando a obra no legado e que a nova construtora deverá ser contratada agora, no segundo semestre. Eu até acredito que, por conta da Copa do Mundo, deve atrasar um pouquinho, mas certamente, ainda nesse verão, a gente terá a retomada da obra, se Deus quiser.
Presidente, o que que tem emperrado tanto? Porque quando tivemos a entrada do atual gestor da CBF, o Sam Schaud, a saída do Edinaldo Rodrigues, mais uma construtora foi contratada, foi listado o processo, essa obra saísse do papel. Nós já tivemos Rondônia concluído, o Amapá concluído, Roraima concluído, sem falar nos demais estados onde foram beneficiados com esse projeto.
Tocantins também, Nordeste também tem alguns estados que já concluíram. Bom, Paulo, infelizmente nós tivemos dificuldade com atraso na licença para o início da obra, mais em decorrência do posicionamento ou da posição que se encontrava, que se encontra, né, o nosso estádio hoje, e ali a gente precisava corrigir. Na verdade, era se adequar à legislação do trânsito para que pudesse ter a licença. Depois que a licença saiu, com muito atraso, a construtora que estava contratada desistiu da obra, entrou uma segunda construtora, tivemos alguns problemas aí de entendimento nos repasses, atrasou a obra e agora a gente certamente vai retomar de novo, e eu acredito que sem erro, né? Inclusive temos até que cuidar para que a licença da obra se mantenha válida.
E sem falar da luta do saudoso Aquino Lopes, que nos deixou sem concluir, sem realizar o sonho, que era a inauguração desse legado da Copa do Mundo de 2014, que o Acre, o estado, foi beneficiado. Agora, presidente, falar de seleção brasileira de futsal, como estão as tratativas para que a seleção jogue, volte a jogar em nosso estado?
Olha, a gente tem conversado com o presidente da Federação Cearense, o Mauro Carmélio, que é hoje o gestor da seleção de futsal, ele que coordena a seleção. Conversamos também com o vice-presidente Gustavo, da CBF, ontem mesmo, mandou uma mensagem, dizendo que era interesse da CBF fazer esse jogo aqui, fazer um grande evento, trazer mais gente ali da CBF para que a gente possa marcar esse momento, né, dessa vinda da seleção de futsal. Ainda, né, deverá definir o adversário, que com certeza será uma equipe sul-americana.
Toda a programação, a Federação de Futebol do Acre, juntamente com o desportista Alzheimer Martins, que será o responsável por elaborar toda a programação da vinda da seleção canarinha, atual campeã mundial de futsal.
O Alzheimer, a gente já, inclusive a Alzheimer, que sempre, né, fez essa sugestão, sempre solicitou, por ser um amante, por ser um amante do futsal, por ser um grande desportista. Então a gente tem que até dar o crédito a ele, que a ideia é dele. E, sobretudo, a Federação do Acre, que seria corresponsável pela organização do jogo, nós vamos contratar o Alzheimer, que vai ser o responsável por esse trabalho, pela experiência que tem, né, pelo conhecimento. Então, a gente, pela confiança que nós temos nele também. Não, e nós não falamos ainda, na verdade, com o presidente da Federação do Comércio, que é o João Paulo, com o deputado José Adriano, que são ali os responsáveis hoje pelo ginásio do SESI. Assim que definir o mês, o período, nós vamos ter uma agenda com a cúpula do SESI ali, para que a gente possa realmente definir o local e a data certa.
Presidente, uma boa notícia, na Federação de Futebol, celebrando mais um investimento, mais uma parceria, fruto dos seus entendimentos com as autoridades, assinatura do convênio município, prefeitura de Rio Branco, na pessoa do prefeito Alisson Bistene, e o presidente da federação, qual vai destinar aí para o futebol R$500 mil.
Perfeito, graças a Deus a gente tem conseguido aí parcerias aí com a iniciativa privada, com o poder público, governo do estado, grande parceiro. Esse ano aumentou a cota de cursinho, a prefeitura, né, que nunca tinha participado desse tipo de convênio, né, de parceria. Através do Petião Bocalão, a gente conseguiu, né, esse patrocínio, esse convênio, e já temos aí um plano, já conversas iniciadas, inclusive para o ano que vem, de ter dois convênios, né, um convênio para as equipes que vão disputar competições nacionais específico, outro, a manutenção desse convênio que nós já temos para a realização do campeonato estadual. Então, as conversas com a Secretaria de Esporte do governo, assim como o Aptura, né, o prefeito Alisson, é que a gente possa ter um investimento maior no ano que vem para dar condições para as equipes que vão representar o estado nas competições nacionais, que fez Santa Cruz e Rio Branco, possam ter um incremento nas suas participações, nas suas cotas, um convênio específico para isso, para que a gente possa realmente ter um futebol mais competitivo, humanizado. Esse é o grande projeto que nós temos para o ano de 2027.
Te agradeço pelas informações e sucesso, presidente.
Obrigado, Paulo. Bom trabalho.
Você que está acompanhando, ouviu aí atentamente a entrevista do presidente da Federação de Futebol, Adem Araújo, legado da Copa, que era para ter ficado pronto em 2014. Seleção Brasileira de Futsal, falta definir a data, mas provavelmente o mês será novembro, O adversário também provavelmente deve ser a Argentina, que aliás decidiu o último Mundial com o Brasil ganhou por 2-1. E esse aporte financeiro do município ao futebol, R$500 mil, o convênio será chancelado daqui a pouco na sede da entidade, lá na Federação de Futebol. O outro ponto destacado pelo gestor da federação é que ele quer estar lutando para desmembrar o apoio financeiro do governo do estado que é passado ao futebol. Ou seja, campeonato estadual uma coisa e aos representantes no cenário nacional das competições como as Copas Verde do Brasil e Série D, um outro recurso. Eu sei que o presidente vai ter dor de cabeça com essa iniciativa. O futuro, Deus pertence. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
É, esse legado da Copa, vamos para 3 Copas já, né?
É.
Terceira Copa, Copa aí.
É isso mesmo.
18, 12, 22, 26. Né? E foi 2014. Ligado conosco está aqui o Marcos Café. Parabéns aos amigos do esporte pelo trabalho. Quero aproveitar também para parabenizar o professor João Jacome pelo empenho, pelo profissionalismo, pela dedicação.
Né? Isso é verdade.
Marcos
é verdade.
Café.
Há muito tempo João Jacome vem nessa correria, nesse trabalho, e aí o fruto está vindo. O sucesso está vindo.
O João Jacome, que é discípulo de Afonso Alves, né?
É verdade, Afonso Alves. Quantos não já passaram?
Zezinho Melo, vamos embora?
Vamos 13 lá.
13 horas no Acre.
Vamos embora.
Amanhã tem mais, hein, galera? Amanhã é o último dia da semana para o funcionalismo público, né?
É, e para o lance esportivo.
Então, vamos até amanhã, galera. Valeu.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Boletim TJ Acre.
Terça-feira, 2 de junho de 2026. Começa agora nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Bidon e o Boletim TJ Acre de hoje está no ar.
Juntos podemos criar um ambiente seguro para nossas crianças e adolescentes. Proteja, denuncie, eduque. Campanha de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Acredite, nunca é tarde para agir. Denuncie, eduque, apoie. Cada gesto conta. Denúncia Disque 100. Nunca é tarde para agir. Tribunal de Justiça do Acre.
O Tribunal de Justiça do Acre foi destaque durante o 5º Encontro Nacional de Comunicação do Poder Judiciário, realizado nos dias 28 e 29 de maio, na sede do Conselho Nacional de Justiça em Brasília. O evento reuniu profissionais de comunicação de tribunais de todo o país para debater os desafios, as tendências e as estratégias da comunicação pública no sistema de justiça. Na abertura do encontro, o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, ressaltou a importância da comunicação institucional como ferramenta essencial para o fortalecimento da democracia e da confiança da sociedade nas instituições públicas. Fachin destacou ainda que a legitimidade da justiça depende da confiança que inspira a população e defendeu uma comunicação pautada pela transparência, responsabilidade e linguagem acessível. O encontro também abordou temas como comunicação interna, assessoria de imprensa, inteligência artificial, linguagem simples, a acessibilidade e o uso estratégico das redes sociais para aproximar o poder judiciário da sociedade. As iniciativas desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça do Acre, que esteve representado pelo subsecretário de Comunicação Samuel Bryan e por instituições parceiras do Sistema de Justiça Acreano, ganharam reconhecimento nacional durante a programação. Durante a oficina Comunir Educação e Entretenimento no TikTok, ministrada por Ana Marúzia Lima, analista de comunicação da Câmara dos Deputados, a rede Instagram do TJ Acre foi apresentada como exemplo de produção de conteúdo criativo e inovador. A especialista destacou a capacidade de produtos desenvolvidos pelo tribunal e no diálogo com diferentes públicos, utilizando uma linguagem alinhada à dinâmica das redes sociais, sem perder o compromisso com a informação institucional. Outro reconhecimento veio durante o painel Muito Além do Post. Muito Além do Post, redes, mídia e construção coletiva, quando a consultora em comunicação Débora Diniz destacou a atuação da rede de comunicadores do Sistema de Justiça do Acre como uma experiência de referência para o país. A iniciativa foi idealizada e mobilizada pela Secretaria de Comunicação Social do TJ Acre, conduzida pela jornalista Andréa Zílio, com apoio da administração do tribunal na gestão do desembargador Laudivon Nogueira. O encerramento do evento contou ainda com a participação por videoconferência da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Em sua fala, a magistrada abordou os desafios contemporâneos da comunicação pública e ressaltou a necessidade de um enfrentamento permanente à desinformação, destacando o papel das instituições na promoção de informações confiáveis e na defesa da democracia. Mãe consegue na justiça consulta para o filho com neuropediatra. O neuropediatra é o principal especialista responsável por fechar o diagnóstico médico e emitir o laudo do transtorno do espectro autista. A matéria de Miriane Telles.
A primeira Câmara Civil manteve a obrigação do ente público em fornecer consulta com neuropediatra para uma criança de Rio Branco. A justiça atendeu o pedido de uma mãe que necessitava da análise de um especialista para concluir o processo investigativo sobre a suspeita de transtorno do espectro autista do seu filho, que possuía apenas 2 anos de idade. De acordo com os autos, a solicitação da consulta ocorreu em novembro de 2024. E apesar da prioridade, haviam transcorrido 6 meses sem que houvesse a consulta. A mãe enumerou que a criança apresenta alteração da comunicação verbal e não verbal, associada a movimentos estereotipados e repetitivos, bem como dificuldade na interação social. Contudo, o tratamento e terapias dependem do laudo médico. O atendimento pleiteado é de alta complexidade. Logo, insere-se prioritariamente na esfera da competência do Estado, conforme a organização do SUS. Portanto, o relator do processo, desembargador Lois Arruda, confirmou a responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde de crianças e adolescentes. A decisão foi publicada na edição do Diário da Justiça desta segunda-feira, dia 1º de junho. Miriane Telles para o Boletim TJ Acre.
A separação é um momento delicado para toda a família e os filhos não devem ser punidos pelas decisões de seus pais. Os filhos devem ser protegidos e jamais influenciados negativamente. Alienação parental é crime. Qualquer distúrbio que faz o filho criar um sentimento de repúdio a um dos pais é alienação parental. Essa é uma campanha da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça em parceria com o Governo do Estado do Acre.
TJ Acre incorpora programa de descarbonização do Conselho Nacional de Justiça ao Plano de Logística Sustentável. A nova versão do plano amplia ações voltadas à gestão sustentável, ao uso eficiente dos recursos públicos e à inovação institucional. Quem fez a matéria foi o William Azevedo.
O Plano de Logística Sustentável do Tribunal de Justiça do Acre foi atualizado com a inclusão de novos eixos estratégicos voltados ao aprimoramento da gestão, à promoção da inovação e à eficiência na aplicação dos recursos públicos. Entre as principais alterações está a incorporação de 3 novos eixos: o programa Justiça Carbono Zero, voltado à medição, redução e compensação das emissões de gases de efeito estufa, o fortalecimento das ações de equidade e diversidade e a modernização da gestão de resíduos sólidos, aliada à ampliação da eficiência energética por meio do uso de fontes renováveis. O Justiça Carbono Zero é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça que estabelece a meta de zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa do Poder Judiciário até 2030. A inclusão do programa no Plano de Logística Sustentável demonstra o comprometimento do Judiciário acreano com a sustentabilidade. Como parte dessa agenda, o Tribunal de Justiça desenvolve, desde 2025, ações para o plantio de 15 mil mudas de espécies nativas da Amazônia em áreas degradadas. Assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Laudivon Nogueira, a nova edição do plano atende às diretrizes estabelecidas pela resolução do CNJ número 400, que institui a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário, além das resoluções que incorporam novos indicadores relacionados à descarbonização, à inovação e ao uso de tecnologias. William Azevedo para o Boletim TJ Acre.
Muitos idosos ainda enfrentam abusos de diversas formas, como a violência física, psicológica ou até financeira. E o pior, ela muitas vezes acontece dentro de casa, onde os idosos deveriam se sentir mais seguros. Se você é idoso ou conhece alguém que precisa de ajuda, denunciar é o primeiro passo para garantir que a violência pare. Ligue para o Disque 100 e denuncie qualquer tipo de abuso. Respeite a sabedoria e as experiências dos nossos idosos. Prevenir a violência é uma responsabilidade de todos nós. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
E a edição do Boletim TJ Acre desta terça-feira, dia 2 de junho de 2026, fica por aqui. Esse programa é uma realização do Tribunal de Justiça do Acre em parceria com o Governo do Estado do Acre. Se quiser conferir todo o nosso conteúdo, acesse nossa página na internet no www.tjac.jus.br/rádio. Nosso programa também está disponível nas principais plataformas de streaming. Para ouvir, basta acessar seu aplicativo preferido e pesquisar Rádio TJC. Produção, edição e apresentação, Jacir Abidon. Reportagens, William Azevedo, Samuel Bryan e Miriane Teles. Jornalista responsável, Andréia Zilho. Obrigada por sua audiência e até amanhã.
Essa é a sua oportunidade de ganhar uma camisa da seleção brasileira com Café Vovó Pureza.
É só você comprar o pote edição especial Copa do Mundo e encontrar o selo premiado.
Você precisa de tintas para pintar muros, pisos, telhas e paredes? A Amazon Tintas oferece uma grande variedade de cores que faz toda a diferença na finalização da aplicação. As cores são surpreendentes e de qualidade. Amazon Tintas. A loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial, e o telefone é o 3229-7060.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Dicas sobre saúde.
Fique alerta a sintomas como febre, dores do corpo e atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e fadiga. Não deixe os sintomas passarem despercebidos. Procure a UBS mais próxima. Dengue é uma doença grave e para ela não se propagar, todos devem redobrar os cuidados. Faça a sua parte. O governo do Acre trabalhe para cuidar das pessoas.
Hora certa. 13 horas e 13 minutos.
Sabe por que você ouve a nossa rádio?
Não!
Aqui toca a música que você gosta de ouvir.
Tem promoção,
informação,
alegria,
os melhores locutores e muita diversão.
E você ainda pode participar. É ou não é uma boa?
Mil e um motivos pra você ouvir.
Difusora.
Difusora, todo mundo ouve, todo mundo gosta.
Eu acho que você tem que mandar aquela mensagem. Mas manda o que tá no seu coração.
Porque se fosse eu falaria mais ou menos assim.
Ei, boa noite. Antes de te bloquear, eu só vim te dizer que a partir de hoje pode tocar o terror, fazer o que quiser fazer. A boca é sua, curte suas farras. Sinto mais nada. Não, apaga, apaga, apaga. Só me pedi um tempo pra dar tempo de esquecer, especialmente hoje. Coração acordou me pressionando pra te ver. Saiu de casa, não posta nada, esconde a sua.
Apaga, apaga, apaga.
Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu. Que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também mora a sua casa.
Vez de mandar.
Manda mensagem.
Eu vou mandar.
Oi, boa noite. Só me pedi um tempo pra dar tempo de esquecer, especialmente hoje. Coração acordou me pressionando pra te ver. Saiu de casa, não posta nada, esconde as farras.
Apaga, apaga, apaga.
Amar, amor, eu não consigo.
contigo só. Meu amor, é só você, meu bem, que eu sei amar.
Não tem jeito, meu compadre. Vambora. Ela vacilou comigo, nós estamos aí, né? Tudo certo.
Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferi uma vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora deixa eu me arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora nem pitada de orelha sequer. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. Você só brincou. A vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou.
Thank you. se não, não para não. No selinho, no fim do beijo.
13 horas e 24 minutos.
Isso é coisa de quem quer amar. Você me conheceu depois que eu deixei de ser dois e voltei a ser só um. Você não tem culpa, isso é um erro comum. Eu tava ali pra esquecer alguém. Você tava ali pra encontrar alguém. E encontrou só que tem um porém. Deixei de ser dois e voltei a ser só um. Você não tem culpa, isso é um erro comum. Eu tava ali pra esquecer alguém. Você tava ali pra encontrar alguém. E encontrou só que tem um porém. Posso te emprestar o corpo porque ele ainda é meu, mas o sentimento ela não me devolveu. O coração que você quer entra tem dona. O te amo que você quer escutar tem dona. Eu posso te emprestar o corpo.
Horas e 27 minutos.
Nosso intervalo é rápido.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a junta de serviço militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você vai pintar alguma superfície externa ou interna e ainda não escolheu a tinta perfeita? Eu sugiro as tintas de tons suaves e vibrantes da Amazon Tintas. Fáceis de aplicar e resistentes à umidade. Amazon Tintas, a loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial. E o telefone é o 3229-7060.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chega em casa, sinto fogo, depressinha vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Minuto Saúde. As ações do governo do Acre que cuidam do bem-estar de todos.
O Acre vive um novo tempo na saúde pública. A governadora Maílza Assis entregou o moderno aparelho de quase 19 milhões de reais para garantir diagnósticos de alta complexidade pelo SUS, principalmente para pacientes oncológicos. E os avanços continuam. Na Fundação Hospitalar, novos equipamentos de ponta, mesas cirúrgicas eletrohidráulicas, raio-x 3 dimensões e centrais oftalmológicas para transformar o atendimento de média e alta complexidade em todo o Acre. É tecnologia de última geração com atendimento mais humano, mais digno e mais cuidado para quem precisa. E na maternidade Bárbara Eliodora, o amor também salva vidas. O Banco de Leite Humano transforma doações em esperança para bebês prematuros. Doe leite, doe vida. Saúde forte, atendimento humanizado e vidas salvas todos os dias. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas.
ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
A partir de agora, sintonize aqui na Difusora Acreana, o programa Nós Dois e Você, com informações, esclarecimento e prevenção do diabetes. Programa Nós Dois e Você, apresentação Fernando e Edna, apoio ADAC, Associação dos Diabéticos do Acre e Rádio Difusora Acreana. Programa Nós Dois e Você, agora na Rádio Difusora Acreana.
O que eu tenho pra dizer? Eu quero desejar boa tarde pra você. Boa tarde pra você, boa tarde para mim, boa tarde para nós, que o dia seja assim. Boa tarde pra você, boa tarde para mim, boa tarde para nós, que o dia seja assim. Muito bom.
Boa tarde, meus queridos ouvintes da capital, do interior, de qualquer ponto da cidade, onde você estiver, seja bem-vindo. Agora é só nós dois e você, venha, fique com a gente, até às 14 horas. Aqui você tem tudo o que precisa saber sobre diabetes e suas várias complicações. Quer saber? Fique ligadinho com a gente. É toda terça-feira, das 13h30 às 14 horas. Não saia daí, não desligue seu radinho. A partir de agora, nós estamos à sua disposição. Nos contato 992823070. Para você ligar, dar sua sugestão, fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas. Estamos aqui à sua disposição, ok? O bom humor é reflexo da alegria interior. Quando você sorri e leva leveza ao ambiente, se torna canal de luz e amor. Mesmo em meio às sombras, um riso sincero abre espaço para a esperança e a harmonia. O nosso objetivo, o objetivo do nosso programa é sempre divulgar, informar, esclarecer e prevenir você com relação às consequências do diabetes. Vamos agora ouvir o nosso louvor para começarmos essa tarde sempre ligadinho aí em Deus Nosso Senhor. Você vai ouvir agora e eu ofereço a todos os ouvintes um louvor com Edna Oliveira, do CD Fé e Milagres, Tão Perto de Mim. Essa
Stay with